Salve galera, beleza? Começando mais uma voz aqui. Meu nome é Vitor, ele é Vugo Piegas. Se você puder deixar seu like aí, se inscrever no canal seria bem importante. E comentar aí algum participante, algum convidado interessante pra gente trocar uma ideia, que seria bem legal pra gente. E tem a parte do apoia-se aí, a janela da minha parte, como vocês sabem.
Salve galera, seriedade na voz, aqui quem fala é o Gross. E pra vocês que já sabem, né, é só escanear o QR Code ou tirar um print da tela. O link também vai estar na descrição, então é só você acessar caso você queira apoiar a gente. E no podcast de hoje a gente tá com ele, o mais belo, Igor. Eu sempre chamo tudo de mais belo.
E hoje é o nosso, digamos, o primeiro episódio VIP, né? Que esperamos aí seja muitos e muitos.
Oh, que honra!
Pra quem não conhece o Igor, mano, o Igor é um custo-benefício pra todo mundo, porque ele é 10 em 1.
Real, né? Real.
Vocês vão entender aí conforme a gente vai desenrolando a conversa. Igor, obrigado, velho, por ter participado mais uma vez.
Nada, eu que agradeço.
A gente tá bem feliz, eu tô ansioso desde o dia que eu fiz o convite. Na real, na hora que apareceu lá no Instagram que foi visto, aí eu já falei, nossa, já valeu já. E aí, Igor, tipo, pra quem não te conhece, assim, por cima, quem é você, pra quem não conhece, na real?
Então, meu nome é Igor Guedes, eu sou carioca, moro em Niterói, no Rio de Janeiro. Nasci na cidade do Rio, fui morar com 2 anos em Itaipuaçu, fica bem pertinho de Niterói, bem do lado, assim. E moro lá desde 2 anos de idade, tenho 24, então moro lá 22 anos. Sou professor de Educação Física, me formei na UFRJ em 2019, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E atualmente dou aula de inglês também. E, por enquanto, estou vivendo somente do Instagram mesmo, das mídias sociais. Não estou atuando como professor de Educação Física no momento.
Da hora. Você que já é do mundo da maromba deve saber né, quem é o Igor, assim, como que foi o estilo dele, que ele ficou, digamos, famoso, vai. Cê, querendo ou não, você ficou famoso. Como que foi, tipo, pra você, que você falou que você é do Rio, né? Você tava lá no Rio, tudo, e aí do nada você começou, tipo, a andar com um pessoal que, digamos, você faz educação física, né? É do seu nicho, né? Tipo, sim. É da sua área, tudo. Você já falou, né? Pra quem não viu, você já falou que você acompanhava os caras. Como que foi esse contato seu, assim, tipo, primeiro impacto? Como que você sentiu? Você falou, caramba, mano. Cara,
foi, tipo assim, a primeira pessoa que falou comigo, assim, dos mais famosos, que eu fiquei desacreditado, assim, que eu, tipo, surtei, foi o Sardinha. Eu lembro até hoje, quando ele mandou a mensagem, quando ele respondeu meus stories que eu tinha marcado ele, porque, tipo assim, eu já tinha marcado ele em 200 stories. Aí, determinado dia, ele viu. Aí, eu tava tocando bateria na hora lá em casa, eu falei, caralho, mano, a Sardinha viu. Até mandei uma mensagem pro meu amigo, falei, moleque, fudeu, o Sardinha viu os stories que eu fiz dele, tá amarradão, não sei o quê. Aí a gente comemorou pra caralho, foi uma maneira, e desde então ele acabou virando meu pai, assim, a gente conversa diariamente.
Caraca.
Como que você sentiu?
Acho que foi a mesma sensação que a gente teve quando você respondeu a gente.
Foi basicamente isso. Eu falei, mano, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, olha, se liga, eu mandei um print pra ele. Aí, tipo, porque eu só contei pra ele, porque a gente não sabe, às vezes pode dar alguma coisa errada, algum imprevisto, então, sim. No momento, só eu e ele que sabe, então a gente tá, tipo, doido pra falar, mano, trocamos ideia, tá ligado? Tipo, a gente conheceu, conversou, e, mano, qual que foi a sua pira do, tipo, começar a imitar, tá ligado? Porque, querendo ou não, mano, você imita, tipo, se alguém fechar o olho, se a gente fechar o olho aqui, ó, a gente fala, mano, nós estamos conversando com os caras, tá ligado? Com o Sardinha, com o Cariani, com o Balestrin, mano, com todo mundo. Como que foi isso, velho?
Cara, então, como eu sempre digo, eu comecei com esse lance de imitar quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11, 12 anos, por aí. Muito por causa do Pânico, porque eu assistia Pânico direto. Pânico na TV na época, não era na Band ainda, né? Então tinha muito quadro com imitação, e eu sempre gostei do humor do Pânico, eu sempre achei muito foda, eu sempre me diverti muito assistindo, então nessa época eu comecei a imitar, e tipo, imitava alguns personagens deles, e depois eu fui meio que expandindo, tipo, comecei a imitar pessoas anônimas, tipo, amigos, professores, pais de amigos, E foi aumentando. E tipo assim, começou a pandemia. Aí eu sempre mandei muitos áudios no WhatsApp para os meus amigos, imitando o professor da faculdade, imitando algum famoso, assim, de forma muito aleatória, tá ligado? Tipo, do nada mesmo. Meus amigos falaram: caralho, se você faz essa porra e você gosta, mano, e você faz bem pra caralho, por que que você não divulga isso na internet? Bota no teu Instagram, sei lá, cria uma página separada, ou no YouTube. Eu falei: cara, beleza, vou ver se eu faço. Aí eu fiquei pensando com os dois amigos meus, assim, que mais me botaram pilha, qual nome eu ia botar na parada. Aí fiquei pensando, 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 e falei: cara, eu vou criar essa merda, vamos ver o que que vai dar. Aí eu criei, tá fazendo 1 ano que eu criei, se eu não me engano. Foi em março. Ou maio, agora não lembro. Aí eu fui, criei, em pouco tempo, tipo, já chegou a 500 seguidores. Eu falei: caralho, mano. Já
Leva
tem.
direito.
Tipo, meu Instagram pessoal, eu só aceito quem eu conheço muito, assim, sabe? Então, meu Instagram pessoal tem, acho que 380 pessoas só. Aí eu falei: pô, será que vou igualar o número? Aí, tipo, rapidinho chegou 500. Eu falei: caralho, mano, o pessoal tá curtindo. Daqui a pouco chegou a 700. Quando chegou a 700, o Sardinha e o Scarpelli já me conheciam. Aí daí foi crescendo rápido pra caraca. Eu falei: caralho, mano, o bagulho tá dando certo, vou continuar. E deu no que deu, né? Graças a Deus tá dando certo. Espero que continue.
Nossa, é um dos motivos do tipo de eu seguir você, de eu gostar tipo, de acompanhar, é eu acordar e olhar lá o seu Insta e tipo, tava cheio de stories e cada uma imitação, tá ligado? Eu fico, mano, esse maluco é. Mano, não tem como. Até porque, tipo, você não só faz a voz, né? Você presta atenção e você imita, tipo, as falas, o trejeito de cada um.
Sim.
Eu acho isso, mano, eu acho isso muito foda. O dia que você fez o Muzi falando palavrão, cantando funk. Eu falei, mano, o Muzi é o cara sério, tá ligado? Nunca que você.
Nunca ia
Tipo.
fazer isso na vida dele.
Não, nunca. Ele nem, sei lá, acho que nem no treino ele deve falar um porra, sei lá. Ele tá treinando. Acho que ele não fala, acho que fala, nossa, caramba.
Que
Carambola que ele
droga!
deve falar, tá ligado?
Que droga!
E, mano, você é fissurado pelo Red Hot, né? Tipo, você é fanzaço, mano. E, tipo, como que começou esse bagulho? Tipo, você ouviu uma música? É que você já é. Ou você, tipo, começou com inglês?
Cara, eu escuto Red Hot Chili Peppers. A primeira música que eu ouvi deve ter sido Californication, provavelmente. Tem muito tempo, eu era criança. A música é bem antiga. Mas de 2016 pra cá que eu comecei a viciar mais forte, assim. E de 2 anos pra cá, eu, tipo, criei a banda cover e tal, e tem sido presente na minha vida diariamente. Eu escuto Red Hot Chili Peppers todos os dias, assim.
Da hora.
Mano,
E
é, papo.
queria fazer uma pergunta, por que que você decidiu fazer uma faculdade de educação física e você se interessa bastante por essa área ou você tem um interesse maior em imitar pessoas ou algo do
Cara,
tipo?
se eu puder escolher uma coisa para viver, eu escolho humor. Tipo, eu gosto de dar aula, eu adoro dar aula para criança, adoro ensinar criança, adoro poder fazer diferença na vida das pessoas com as quais eu estou convivendo, né? No caso, como professor. Só que através do humor eu vi que eu consigo atingir 50 mil vezes mais pessoas, tá ligado? Então, se eu puder ajudar de alguma forma mais pessoas, para mim eu acho mais válido, assim, é mais prazeroso. E querendo ou não, vida de professor é estressante, né? A gente sabe, não posso ser hipócrita nem, enfim, criar uma ilusão aqui de que, porra, eu fazendo um stand-up comedy com, sei lá, 80 pessoas num teatro, eu vou ser tão feliz quanto eu dando aula de educação física numa escola, num calor infernal, com pouco material, porque essa é a realidade da maioria das escolas do Brasil, entende?
Infelizmente, né, mano?
É, então. Tirando as escolas que nem quadra tem, né? Que também acontece muito, é muito frequente isso, pelo menos no Rio de Janeiro. Então, eu, se eu puder escolher, eu vou pela comédia. Mas, respondendo a sua pergunta, que eu enrolei e não respondi porra nenhuma,
Não, mas foi da hora, foi da hora.
eu escolhi.
Foda-se.
Foda-se! Eu escolhi fazer educação física. Tipo assim, chegou no ano do vestibular, falei: cara, aí eu olhei as opções de curso, falei: administração, outro, não sei para que serve.
Ninguém sabe.
Biologia, biolo... biologia, biologia, eu sempre tirei notas boas e tal, mas falei: cara, porra, vou ser biólogo, não sei se vou gostar de fazer isso. Aí, pum, risquei. Aí fui ver, medicina, impossível. Aí fui vendo. Eu falei, cara, a educação física acho que é o que mais tem a ver comigo, porque eu, porra, fui atleta a vida inteira, adoro esporte, adoro a parte científica da educação física e tal, de pesquisa, etc. Então, acho que eu vou fazer educação física. Acho que é o que tem mais a ver comigo. Aí coloquei para fazer educação física. Minha primeira opção era bacharelado na UFRJ. Para quem não sabe, quando você faz bacharelado, você se torna apto a dar aula em academia, clube, etc. Quando você faz licenciatura, você só pode dar aula em escola, o que é uma tremenda idiotice ter essa separação, porque, enfim, só para dar um exemplo, se eu me formo em bacharelado, eu posso dar aula de natação em uma academia, tá? Se eu sou formado em licenciatura, eu não posso dar aula de natação numa academia, mas se tiver piscina na escola, eu posso. Ou seja, não faz sentido
Só
nenhum, é uma
muda
coisa
faz sentido.
totalmente escrota, só para fuder a gente. Então, a minha primeira opção era bacharel, só que no Enem, para entrar no UFRJ, bacharelado oferecia acho que 40 ou 50 vagas. E a licenciatura, 100 ou 110, não lembro agora. Então a nota de corte para o bacharelado era mais alta. A nota que eu tirei no Enem não me permitia entrar no bacharelado, eu não ia conseguir. Então eu botei para a licenciatura. Eu sempre me interessei mais pela área do bacharelado, que é academia e etc, treinamento. Só que eu entrei na licenciatura e acabei me surpreendendo assim, com as matérias. Achei as matérias muito legais. Muitas matérias são iguais, mas, enfim, a licenciatura tem muita matéria de pedagogia, que eu particularmente acho muito chato, porque eu adoro dar aula, mas eu odeio ler sobre educação. É muito chato ficar lendo texto sobre educação, mas eu adoro dar aula. Então, muitas matérias da licenciatura me surpreenderam. Assim, eu falei, cara, o curso é maneiro. Quando me formar, vou ver se depois eu vou e faço o bacharel. Só que aí entrou o lance da página, a página começou a dar certo, aí eu fui deixando para fazer o bacharel mais para frente. Aí agora eu me mudei com a minha avó também. Falei, cara, vou esperar me mudar, botar uma internet boa para fazer o bacharel, porque aí eu posso dar aula do que eu quiser, entendeu? Quando eu quiser.
Você fica livre, né?
Exato. Tipo, eu já recusei muito convite de aluno querendo fazer personal comigo, porque eu não posso dar aula em academia, entendeu?
Nossa,
Eu recusei
caraca.
muito convite.
Eles poderiam muito bem facilitar esse corre, tipo, fazer uma coisa só e eles complicam mais
Até
ainda, né?
2000, até 2006, se eu não me engano, era único. Você fazia e estava apto a dar aula de tudo. Aí eles separaram em 2006. É palhaçada,
Eu
né?
acho que todo curso devia ser tipo, você fez bacharelado, você não pode dar aula em escola, mas você fez licenciatura, você pode fazer o que você quiser.
Exato,
Não, tipo, te
exato.
limitar a você não poder ir na academia, só abrir um negócio para você, se você quiser dar aula em escola,
Ó, quer ver um
você
exemplo?
pode.
Pera aí. Só botar isso aqui porque o celular fica mais alto.
Ah, não, demorou.
Quer ver uma parada? Eu fiz curso para ser professor de Pilates em janeiro para fevereiro de 2020, antes de começar a pandemia. Eu, com esse curso, sendo formado em licenciatura, não posso dar aula de Pilates em estúdio. Mas se tiver aparelhos de Pilates em uma escola, eu posso dar aula. Qual o sentido que isso faz?
E que muda? Só
E
porque tá dentro de uma escola. Leva os alunos pra
venhamos e
dentro, tá ligado?
convenhamos, qual escola que teria um aparelho de Pilates?
Exato, exatamente,
E
exatamente.
pra você chegar numa escola que tenha, que possivelmente tenha, você tem que ter, tipo, uma bagagem, querendo ou não, né?
Sim. Nem existe isso, cara. Não tem escola com aparelho de
É.
Pilates. Só nos Estados Unidos se tiver.
Às vezes não tem escola nem com bola pra jogar.
Não tem
Não
escola nem com
tem
nem cadeira
professor,
para
mano.
sentar o raio,
É.
mano.
Tem giz, que é o básico,
Não
tá
tem
ligado?
merenda,
Crítica social aí, fica a dica, pessoal.
velho. Cara, uma vez na faculdade, eu tava na aula de. Acho que era educação física no ensino médio, se eu não me engano. Aula de pedagogia. Aí a professora passou um documentário pra gente. Tipo, tem escolas no Brasil, mas escolas bem no interior, assim, que a renda delas é tipo 400 ou R$ 600 pra passar o mês inteiro.
Caraca, é um absurdo, né, mano?
Tipo, a renda que chega no lugar é de, sei lá, 15 mil. Aí vai passando na mão de um, na mão de outro, o dinheiro vai sumindo, chega a R$ 600 na escola, para
Quando
passar o mês
chega,
inteiro.
né, mano? Quando chega.
Cara,
É, na nossa. Pode falar.
se eu te der R$ 600, você sozinho não consegue cumprir suas necessidades do mês. Agora tu imagina uma escola. Então, tipo assim, as crianças não tem papel higiênico no banheiro, tem que fazer xixi no chão, sabe qual é? Não tem água. Sabe, é bem deprimente, assim, é bem
E
triste.
muitas vezes a escola fica bem afastada e, tipo, lotada, né? Porque
Sempre.
vem várias crianças de várias
Ah.
regiões.
Era
É, eu ia
exatamente
dar o
assim.
exemplo da nossa. O nosso diretor, às vezes, tinha que tirar dinheiro do bolso justamente para comprar papel higiênico, tá ligado? Ele falava que tinha dinheiro do bolso porque. Então, tipo, não tinha excursão. Quando
Sim.
tinha, era porque ou foi o diretor, ou foi o pessoal da diretoria que fez uma vaquinha para alugar um ônibus
Que fez um
para poder
corre,
levar o
né?
pessoal. É, porque senão. E era
Que
escola
bizarro.
pública, é. E era escola pública, período integral ainda.
Caramba.
Então, ia gasto pra caramba. Ah, mas é foda esses bagulho, velho. Mano, você também, você curte basquete, né? Pra caramba.
Sim, tô apaixonado. Meu
Cara,
esporte
velho.
favorito.
Ah, já inseri esse assunto, porque aí o Gross já é mais. Já tá mais dentro da área do basquete.
É, pra não ficar tão por fora, né, mano?
Mano, e tipo, como você começou a acompanhar o basquete? Porque aqui no Brasil, tipo, a gente não. Querendo ou não, a nossa cultura não é essa, né? Já nasce só chutando bola com o pé.
Então, eu comecei a assistir NBA acho que em 2004, 2005. O primeiro jogo que eu assisti foi Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons, com meu padrasto. Aí foi aí que eu vi o LeBron jogando pela primeira vez, foi o primeiro jogo da NBA que eu vi. Aí eu já gostei dele logo de cara, comecei a torcer por ele, assim, pelo Cleveland, né? E mais ou menos nessa época aí eu devia ter 2004. Não foi 2004, não. Comecei a acompanhar lá para 2006, por aí. Enfim, foi entre meus 7 e 12 anos de idade. Aí, com 10, 11 anos de idade, eu comecei a pedir para o meu pai e minha mãe colocarem uma tabela de basquete na minha casa. Aí comecei a jogar de sacanagem com meus amigos lá com aquelas bolas menores, sabe? Comprei uma bolinha da Nike menor. Comecei a jogar e tal. Aí fui crescendo, minha mão foi ficando maior. Aí, com os 12, 13 anos, eu comecei a jogar com a bola normal e tal, e comecei a jogar com os meus amigos na escola. Ninguém na minha escola jogava basquete. Eu fui o primeiro a jogar basquete na minha escola. Era só futebol. Aí, tipo assim, todos os recreios a galera ficava jogando futebol na quadra. Futebol, futebol, futebol. Eu fui o primeiro a bater de frente e enfiar uma bola de basquete lá pra poder jogar.
Sai todo mundo aí que eu quero jogar, ou
É.
você joga comigo?
Não, racha a quadra no meio, vocês jogam futebol na metade e a gente joga basquete na outra. Aí comecei a jogar com os meus amigos. Todo recreio tava a gente lá jogando. E isso eu tinha uns 12 por aí. Foi quando eu comecei a ficar apaixonado pelo basquete mesmo. Aí comecei a largar o futebol de mão, porque até então era só futebol. Futebol, 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 futebol. Cara, chegou a época que eu tinha tipo 8 pares de chuteiras diferentes.
Caraca.
Tipo, eu quase fui federado pelo Fluminense, porque eu sempre fiz escolinha de futebol. Aí comecei o basquete, falei, cara, vou tentar entrar num clube, né? É. E tipo, ao longo da minha vida, assim, até hoje, eu já, cara, nossa, eu conheço muita gente de basquete porque eu fiz peneiras em muito clubes, tá ligado? Eu fiz muito teste em muito clube. E eu consegui entrar em um em 2012, lá na Ilha do Governador, que é onde o Jorlan morava, inclusive. Aí eu entrei nesse clube, só que o clube ficava às 7 horas da minha casa de ônibus,
Nossa,
tá
caraca,
ligado? Aí, isso foi no início de 2012, eu tava no primeiro ano do ensino médio, e como a gente sabe, primeiro ano é um ano que tem um choque muito grande, porque muda muito o ritmo, né, dos estudos. Então eu entrei na no nesse time, fui federado e tal. Só que tipo assim, eu estudava de manhã, né, eu entrava na escola 7h30 da manhã, saía meio-dia e 40. Eu saía meio-dia e 40, ia pra casa voado, comia, botava roupa e ia pra esquina esperar um
Nossa.
ônibus pra ir pro treino. Aí eu chegava no treino, tipo, eu pegava o ônibus 1h30 da tarde, chegava no treino às 6h30, 7h.
Puxado, hein?
É ridículo, porque se eu fizesse esse percurso de carro, levaria 2 horas no máximo,
Nossa,
sentado.
mano.
Entendeu?
Era o busão, então, que, tipo, demorava?
Tipo, o acesso ao lugar onde eu morava era muito ruim. O asfalto é podre e, tipo assim, a minha casa ficava um pouco longe da entrada do lugar, sabe? Não muito longe, mas pelo asfalto ser uma merda, não dá pra andar rápido. Aí eu pegava o ônibus ali, chegava no centro do Rio, 3h15. 2 horas de viagem. Não é um tempo muito ruim. Na época eu tava com muita obra no Rio. Na época eu tava com muita obra, porque ia ter a Copa do Mundo em 2014. Aí eu chegava no centro do Rio 3h30. Porra, até aí, porra, faltam 4 horas para começar o treino. Tá cedo. Só que dali até o treino, eu pegava todo o fluxo da galera que saía do centro do Rio e ia para a Ilha do Governador. E a Ilha do Governador só
Nossa.
tem uma entrada, tá ligado?
Já me falaram isso daí. Quem
Então,
comprou
tipo, eu
já me
pegava um
falou.
fluxo muito grande de carros. Eu ficava, tipo, 2 horas e meia, 3 horas no ônibus, até chegar no clube. E o clube era lá no final, tipo, na última praia da Ilha do Governador, muito longe. Aí
Caraca.
o treino terminava 9h30 da noite, mais ou menos.
Ah, chegava
E,
2 horas da manhã. Três.
tipo, na volta, eu voltava com meu padrasto, que na época trabalhava com táxi no Rio. Quando eu voltava com ele, a gente saía de lá 9h30, 11 horas chegava em casa.
Ah, mas não.
Só que, nesse meio tempo, eu fiquei nesse clube de janeiro ou fevereiro até julho. Tá? Nesse meio tempo, meu padrasto separou da minha mãe, perto do último mês ali. Aí eu tive que voltar para casa de ônibus depois do treino.
Nossa,
Aí eu saía
nossa.
9h30, pegava um ônibus para o centro do Rio, chegava lá tipo 11 da noite. Aí de lá eu pegava um ônibus para casa, chegava em casa 1h30 da manhã mais ou menos.
Nossa, que rolê.
E eu tinha
Caraca.
aula de manhã às 7. Então minhas notas começaram a cair, eu não estava conseguindo dar conta das atividades que tinham para casa e etc. Eu falei, cara, ou eu vou jogar basquete, que é um futuro incerto, ou eu vou estudar, que se eu me dedicar a alguma coisa eu vou ser, tá ligado? Aí eu tive que parar. Mas continuei. Aí na faculdade eu joguei no time da educação física e no time que representa a faculdade.
Na hora.
No time geral. Agora eu continuo jogando tipo Liga Amadora. Essa camisa que eu tô do meu time lá da Liga Amadora que eu jogo, entendeu? Lá no Rio. Mas é o esporte que eu mais amo, assim.
Da hora.
Eu fiz muitos
E.
amigos no
Mano, você precisa
basquete.
conhecer o Ninja, velho. Já trocou ideia com o Ninja?
Não
Mano,
conheço.
ele jogou, se não me engano, acho que foi no Cleveland, né? No Cavaliers. Que
Eu acho que
ele jogou
foi.
lá a Liga. Ele jogou, acho que é a NBA ou foi a Liga de Verão, alguma coisa assim. Ele é apaixonado pelo Cleveland. Nossa, ele vibra, ele.
Que ele
Se
viu,
ele
ele
souber.
viu de perto o LeBron jogando lá na.
Se ele souber a sua história, ele vai falar: Nossa, que cara foda, já
Pô, que
gostei, já.
maneiro.
Nossa.
Nas ligas de
É,
faculdades.
se você trocou a ideia com ele, fala isso, mano. Fala que você viu o Cleveland, que ele vai, nossa, vai te abraçar como. Que ele faz isso com todo mundo. Se falar que gosta do Cleveland, nossa.
Caraca,
Ele vai
maneiro.
ser mais um irmão, mais um pai.
Em 2014, o LeBron saiu do Miami Heat e voltou pro Cleveland, né? Porque ele ficou no Miami 3 anos ou 4, se eu não me engano, ganhou 2 títulos.
Aí,
Aí
top.
ele voltou pro Cleveland. Aí eles fizeram um jogo no Rio de Janeiro, Cleveland e Miami Heat. Aí o LeBron jogou, foi o primeiro jogo dele de volta
Nossa.
no Cleveland. Aí eu fui assistir, foi maneiro pra caralho.
Caraca. Eu não sei
Ele jogou
se.
uns 15 minutos só, ou 20, mas foi mó maneiro, foi muito
Eu não
maneiro.
sei se lá no Rio é igual aqui em São Paulo, que alguns clubes exigem que você tenha um bom rendimento na escola. E
Sim.
aí, isso pode ter te atrapalhado bastante, né, mano? Já. O que aconteceu
Não,
isso?
tipo, lá no clube que eu jogava, isso não chegou a acontecer, porque quando eu vi que as minhas notas estavam começando a cair, eu pulei fora, entendeu? Pra não me ferrar. Porque, porra, repetir de ano tá maluco, deve ser a pior coisa que existe.
E tava caindo porque você não tinha tempo pra estudar, né, mano?
Exato,
Porque ou
exatamente.
você estudava ou você dormia, tá ligado? Você ia virado.
Exatamente, tipo, o primeiro ano do
Nossa.
ensino médio é uma série muito conturbada. Tipo, adolescência,
É
tá
porque é a
começando.
troca, né? Aquele choque de, tipo, você não é mais criança, tá ligado? Já tá começando a crescer, já
É, tipo,
responsabilidade maior.
entra mais matéria diferente, os hormônios começam a funcionar de forma mais à flor da pele, digamos assim, é
Agressiva.
difícil,
E você passava
é
mais
complicado.
tempo dentro do ônibus do que dentro da escola, basicamente.
Sim.
Dentro da sua casa
Exato.
também, né?
É, exatamente.
Nossa,
Exatamente.
Nossa, que complicado, mano. E,
Antes
mano, vou falar.
de entrar nesse clube, eu fiquei um tempo fazendo escolinha de basquete no Tijuca Tênis Clube, que é um clube bom aqui do Rio também, lá do Rio. Eles tinham até time na NBB e tal. É, fiquei fazendo escolinha lá com um amigo meu chamado Igor também. A gente ficou, cara, não sei quanto tempo. Aí o técnico da escolinha me indicou para fazer um teste nesse time que eu fui, porque uma amiga dele trabalhava lá, na parte de comissão técnica. Aí eu fui, aí fiz o teste, eles me aprovaram e tal. Aí fiquei um tempo lá e depois eu saí. Aí depois eu voltei para a escolinha do Tijuca de novo para tentar participar de alguma peneira lá, tá ligado? Mas aí não deu certo, aí eu falei, ah, foda-se. Aí abri mão,
Ah, mano,
falei,
dá.
vou jogar só Liga Amadora mesmo.
Escutando logo você, ele solta os bagulho desse. Não, tô mal concentrado aqui ouvindo a história, tá ligado? E pra quem não sabe, é lógico, o Igor não sabe como eu sou pessoalmente, mas eu tenho 1,60 e eu já joguei basquete, filho. Já fui pra
Caralho, mano.
jogos pela escola, mas por causa dele. Porque eu me mudei de um bairro, morava no Capão Redondo, fui morar em Interlagos. Aí a minha mãe colocou no, nesse colégio integral, só que eu não conhecia ninguém. Só que aí no primeiro dia, ele e o grupo dele me abraçou, tipo, não, vem aqui pra com a gente, não sei o quê. Eu falei, não, beleza. Só que
Maneiro.
aí nessa escola tinha eletiva. Não, era o clube, né? Tinha o clube, que eram os alunos que faziam, tipo, clube de basquete, clube não sei o quê, que era uma hora, eram duas aulas que o aluno presidente dava aula pros demais. Então tinha clube de cinema, não sei o quê, e
Maneiro.
ele era o presidente do clube de basquete.
O
Aí eu
pior
falei, mano, eu não.
presidente que já
É, eu
existiu.
falei, eu não vou pro, eu não vou pros outros clubes que eu não conheço, pessoal. Eu vou pro clube de basquete que eu conhecia ele, né? E
Sim.
aí eu comecei a jogar, não sabia nada. Olha o tamanho da minha mão. Você acha uma bola de basquete para aí? Aí eu comecei, tipo, a dar com ele. Acho que eu fiquei 6 meses treinando basquete, não sei o quê. E aí teve uma vez que foi no final do ano, né, o Gross? Foi no final do ano, o nosso professor de educação física falou: ó, a gente vai ter dois times, um de futsal e um de basquete pra jogar fora, representar a escola. Aí eu falei assim:
Maneiro.
ah, aí, lógico, futsal eu me inscrevi, porque querendo ou não, eu sou do futebol e é do basquete. Aí eu me inscrevi pros dois. Aí no basquete, mano, na hora que eu chegava assim com o time de basquete, todo mundo das outras escolas ficava olhando, tipo, é sério isso, tá
É
ligado? Todo
sério.
mundo desse tamanho.
Que porra é essa, maluco?
É, bem
Que é essa
isso.
doença?
Não, foi tipo isso. E aí, só que eu acabei jogando, eu não, eu, tipo, eu fui na emoção. E o professor falou: não, agora você vai entrar. Eu falei: como assim? Não, você vai
Cara,
entrar. Eu falei:
tem que
todo mundo.
incluir, né? Tem que incluir.
Dá mó frio na barriga, mano.
Né,
Você é
então,
doido,
e
mano.
logo eu não tenho nem altura para brigar, e eu joguei. O professor falou assim: sabe que eu coloquei ele? Porque ele é rápido, porque ele não para de se mexer, então todo mundo fica confuso, não sabe se marcar ele, se deixa.
Todo time tem um baixinho que tem um fogo no cu que não sossega. Aí dá trabalho
É
pro time.
isso,
Era
é
eu.
isso aí.
Eu era o
Todo
ligeirinho, ficava
time.
pra lá e pra
É o
cá.
baixinho que vai de chuteira, mano.
E pior que. É, mas era quase isso. E de vez em quando eu ficava sozinha, a bola vinha pra mim e ficava tipo: tá, e agora? Aí eu jogava, eu revezava pra sexta e foda-se, deixava o destino escolher pra onde ia. Se ia fazer sexta, se ia bater na tabela. É, foi complicado. Mas assim, nunca mais. Eu só assisto agora, mas não entendo nada. Peguei respeito depois disso, porque basquete é complicado
É,
jogar.
basquete é
Pô, é
muito
até louco.
complicado.
É complicado.
E quando você começou a fazer as imitações, como que sua cabeça, tipo, começava a interpretar? Tipo, sei lá, você reparava na boca da pessoa, sei lá, você fala, caraca, que pessoa interessante. Ele é
Cara,
diferente de mim.
quando eu vejo uma pessoa pessoalmente ou na TV que tem um jeito de falar peculiar, parece que meu subconsciente já passa para as minhas cordas vocais assim, ó, isso aí dá para fazer igual. Tá
Caralho,
ligado?
é tipo um dom, né? Já vai processando aqui, já vai vindo assim.
Aí eu começo a tentar, tá ligado? Aí vou fazendo. Vou fazendo. Tem uns que eu já faço de primeira, tem uns que eu tenho que ficar um tempinho praticando, tem uns que eu sempre acho que tá uma merda, aí fico tentando melhorar toda vez que eu faço e tal. É bem assim, bem coisa de doente mental mesmo.
Né, você é louco? Isso
E
é o
tem
bagulho mais da hora que tem.
alguma técnica, sei lá. Você acha que para um lugar mais confortável que você vai fazer uma imitação é no chuveiro, sei lá, num quarto sozinho, ou é com um
Cara,
amigo?
o lugar mais tranquilo para eu fazer imitação é no carro, que eu posso gritar à vontade.
Imagina o pessoal passando, tá ligado? De carro. Sair gritando, imitando alguém.
Tipo, se eu tiver no carro, fechar os vidros, aí foda-se, eu consigo fazer o que eu quiser. Posso gritar e tal, em casa é meio complicado. E agora que eu me mudei para apartamento, vai ser mais difícil ainda.
Ah, foda.
Nossa, eu vou falar, cada dia tem um cara aqui no meu apartamento. Cada
Tem
dia tem um cara
umas
que tá
vozes
gritando
aqui,
aqui,
mas é
ó.
só um cara,
Meu
só.
vizinho, porra, plena pandemia, meu vizinho novo dando festa aqui. Tem 18 pessoas lá.
É bem isso. Um conversando com o
Parece
outro, tipo.
o filme Fragmentado, tá ligado? Cada um uma personalidade, cada voz uma personalidade.
E, tipo, o da hora dessa imitação é que cada um tem um tom de voz que você imita, tá ligado? Não é, tipo, só uma voz que é um grave ou uma voz que já é um agudo. Mano, é, tipo, cada hora é um. Você faz o Cariani, que a voz dele é rouca, mano. Eu não sei nem normal deixar minha voz rouca. Aí também você faz o Jorlan, que o Jorlan é, tipo, meio nariz estampado. O Renan, tá ligado? Tipo, mano, você, tipo, às vezes você vê uma pessoa, um cara que imita, Você vê que ele sempre imita numa linha, né? Tipo, num...
É,
ele vai
de
seguindo um
tons de voz
padrão, é.
parecido, né?
Tipo, um padrão. Você não tem padrão, mano. Tipo, você, um cara que você gostar que foi diferente, você tá imitando, tá ligado?
É verdade.
E, tipo, e isso é natural. Tipo, você só
Sim.
olha e fala assim, ah, pum, e sai. Aí você fala,
Tá, assim
caralho.
mesmo. Exato.
Nossa, mano. Imagina você no tédio. Tipo, já pensou ali no tédio, olhando no espelho, tá ligado?
Caraca, velho.
E,
Tipo,
mano, fala. Às vezes eu tô em casa, tipo, eu gosto muito de assistir programa de carro, customização e tal. Tem um programa muito maneiro chamado Restauradores de Ross Valley. Tem na Netflix, não sei
Nossa,
se você já
eu já
assistiu.
assisti esse, é da hora.
Eu já.
Os caras é doidão.
Tipo, eu fiquei viciado nesse programa. Eu ficava assistindo o dia inteiro na quarentena. Aí eu ficava de sacanagem imitando os caras de lá, o Coroa de Dread e o Avery, o gordão maluco.
O
Ficava
Avery é
imitando eles de
da hora.
sacanagem enquanto tava assistindo.
Mano, é um bagulho que eu racho demais. É quando você tá assistindo Velozes Furiosos, você começa. Tipo, mano, ele pega o Vin Diesel, sei lá, e coloca o Jorlan falando a fala do Vin Diesel, o Carlione.
Redublando, né? Fica
É,
mais engraçado.
eu fico,
Nossa,
mano.
mano. Deve ser muito engraçado.
E tipo, eu tava assistindo, acho, é, foi ontem, ontem mesmo, antes, acho que foi de madrugada, você assim, falando no do Renan, que eu, era o Sebum. Eu também fiquei esperando. Aí eu falei, mano, será, velho? Aí depois que eu
Mano,
toquei, eu falei, puta, é 1º de abril, acho que não é. Mas eu não esperava que ia ser você.
foi porque o Renan, ele marcou o podcast com uma moça. A moça não pôde ir, tá ligado?
Ah.
Aí ele me ligou 8 da noite falando, e aí, mano, tá com algum compromisso, alguma coisa? Eu falei, cara, eu tô aqui na casa sem fazer porra nenhuma, tô vendo TV com o Kai aqui, tô vendo o nosso vídeo que a gente gravou. Aí ele, pô, tem como tu colar aqui no podcast? A mulher que ia vir hoje não vai poder vir. Aí eu falei, é, vambora. Aí fui, o carro, o Kai puxou o carro dele, eu peguei e fui, tá ligado?
E isso foi o quê? Faltando
Aí.
meia hora, né? Porque você chegou lá, tipo,
Não, mano.
depois, não?
Não, tipo, eu. Tipo, logo que eu saí daqui. Passou um tempinho e já entrou online, tá ligado? Já começou o
Nossa.
podcast. Aí eu cheguei lá, era. Eu saí daqui umas 8h20, cheguei lá tipo 9h10, 9h15. Porque é longe pra caralho, aqui em São Paulo é tudo longe, essa
É
porra.
tudo muito longe, mano.
Aí você não fala em quilômetro, não. Você fala em horas, tá ligado?
É.
Chega aí, tá hora.
Deu
Mano.
55 minutos pra ir. É bem longe.
E é, tipo, o Gross, se você não conhece, o Sebum é um fisiculturista. Ele é Men's Physique ou ele é Classic? Ele é Men's, né?
Classic.
Ele é Classic? Ele é Classic Physique que, tipo, ganhou agora
Mister Olímpico.
o campeonato mais foda que tem. E aí, esse Renan, o Renan For Fit Club, ele colocou lá no podcast, aí colocou lá, Sebum, com esse cara. Aí todo mundo ficou, mano, no superchat, como assim? Cadê o Sebum? Cadê?
Segundo
Aí
tá
aparece ele.
diferente, hein?
Nossa, falaram um monte de coisa. Falaram que era ele com Covid, era o Sebum depois de não sei o quê.
Cara, sacaninha, é verdade.
Mano, e eles fizeram o podcast inteiro só lendo e, tipo, um trocando, lendo o bagulho e jogando no ar, assim, perguntas.
É.
Mano, o bagulho foi engraçado, foi
Foi
muito.
todo dia de improviso, mas foi maneiro.
Não, foi muito louco, velho.
Foi
Porque,
legal.
tipo, agora que nós estamos com esse formato de podcast, eu pelo menos tô consumindo até de gente que eu não curto. Então, qualquer podcast novo eu já olho pra pegar alguma ideia, fazer alguma coisa
Tem
diferente.
alguma referência,
Porque
né?
a gente. É, porque a gente não consegue fazer pessoalmente, porque eu me mudei pra Jundiaí. Eu era Interlagos, tipo, eu morava. Só descia a rua, tava na casa dele. E aí eu me mudei pra Jundiaí. E aí nessa quarentena eu falei, mano, vamos fazer um bagulho diferente pra me trocar ideia, conhecer gente, não sei o quê. E eu já consumia o do Renan, do Cariani. Eu
Maneiro.
consumia do Flow, do Podpah, tem o do Vilela. Nossa, tem um monte que eu acompanhava como referência. Mas, mano, o do Renan eu rachei demais, velho. Aquele que você também. O primeiro, aí, como você foi como convidado? Que você mandou trote pro Felipe, que ele
O
tava no banho.
Felipe, cara, aquele foi muito
Mano.
engraçado. Aquele foi muito engraçado, mano.
O cara tava no banho, velho. E ele se
Certo.
ligando pro cara, ele imitando o Sardinha.
E tu viu falando, tem como dar uma palhinha do pau aí pra gente? Pegou riu muito disso, mano. Foi muito engraçado.
Não, mas o pior dessas coisas é porque quem tá em volta não pode rir. Mas como que você não ri, mano? Como que você tá lá e fica
É,
segurando?
tem que ter uma concentração, né, mano?
Porra, no que eu fui com o Mesac essa semana, que eu passei trote pro Fabrizis, caralho, mano, eu tava com muita vontade de rir, eu tava com muita pena da mulher, que eu tava quase chorando junto com ele.
Ele se emocionou, mano.
Porra,
Ele.
Sardinha, eu sou seu fã. Falei, caralho, Renan, te vai pro inferno, moleque. Tu é muito filho da puta.
Nossa, é
Esse
muita
Fabrizinho,
mancada mesmo. ele anda com o Toguro. Não sei se você conhece, né, Grosso? Você sabe quem é, né? Que anda
Quem?
com o Toguro? Fabrizis? Você é Fabrizis?
Não, mano, eu sou muito ruim de nome, velho. Só vendo a
Então,
característica.
aí o Sardinha, tipo, mano, é uma referência para quem faz musculação, tudo, ele é um puta de um atleta. E aí você imagina, eu recebendo a ligação do Sardinha.
Ia ser engraçado, mano. Ia ser
Aí
engraçado.
até a mesma reação, que ele ia começar a chorar, não acredito que é você. Mano, você já deve ter zoado muito com isso, né? Do tipo, tá de bobeira, falar, mano, vou ligar pra alguém aí, vou fazer uma
Não, tipo,
voz.
passar trote não, mas mandar áudio no WhatsApp, sim.
E, mano,
Passar trote não.
agora você tá. Não de agora, né? Não, antes da pergunta, vamos lá. Antes da pandemia, você tava treinando. Você treinava direitinho e tudo. Fazia dieta. E, mano, como que foi a pandemia, quando veio a pandemia? A primeira, né? Como que
Sim,
foi esse
cara.
baque pra você?
Então, fechou tudo em março, né, do ano passado. Eu tava treinando na academia. Falei, bom, ferrou, não vou ter mais onde treinar. Aí eu falei assim, vou ter que treinar em casa. Aí eu fiquei de março até agosto treinando em casa. Foi uma merda, assim, porque, tipo, cara, você ter disposição para você levantar da tua cama, ir pro quintal, ficar fazendo flexão, agachamento igual um retardado, é foda, tá ligado?
É
É
osso.
foda.
Eu falo isso pra todo mundo.
Tinha dias que eu não queria fazer, mas, mano, eu não sei de onde eu tirava a força, eu levantava e fazia, tá ligado? Foi uma merda. Aí em agosto a academia reabriu e eu voltei, mas graças a Deus nesse período que eu fiquei treinando em casa, por saber que eu tava, enfim, dando uma intensidade menor pro meu corpo do que a academia me proporcionava, na maioria dos dias, tinha dias que eu pegava bem pesado. Não em termos de carga, mas em termos de intensidade, ou seja, diminuindo os intervalos, adicionando exercícios aeróbicos, no meio das séries. Eu falei assim, cara, eu vou ter que controlar mais a minha alimentação, porque senão eu vou engordar. Tá ligado? Aí eu controlei bem a alimentação, assim, não tava exagerando em nada. Então eu fiquei até com um físico bom, assim, ficou bem melhor do que eu tava antes da pandemia.
Nossa, mano, é difícil fazer isso, porque eu, quando fechou a academia, eu falei, ah, mano, é só uma semaninha, então, de boa. Tava, continuei suplementando. É, mas é o que você falou, mano, é o que você falou, é muito foda, tipo, eu moro em apartamento agora, né? Eu não tenho pra onde ir fazer isso, eu fazia no meu quarto, só que, pra mim, a academia, tipo, é um ambiente, sabe? É meio que muda a energia quando você sai da
É,
sua...
porque,
É,
porra,
você acorda...
para você fazer exercício do lado da sua cama, mano, a vontade é de deitar na cama e ficar deitado, tá ligado?
É,
É
então,
verdade.
tipo... Eu agora tô indo pra 9 anos fazendo academia, tá ligado? Então, pra mim, tipo, nunca tinha ficado sem treinar uma semana, 2 semanas. Tipo, graças a Deus nunca me lesionei, nem nada. Então,
Maneiro.
tipo, quando fechou assim, eu entrei em desespero, velho. Eu falei, mano, e agora? E pior que a academia é um negócio ingrato que você conquista, sei lá, em 6 anos, você perde em 1 mês. Em 2 meses.
Bizarro, né?
E aí minha mãe falava, vai pega que peso, faz o quê? Eu falei, mãe, não adianta, você vai pra academia, você pega, um exemplo, nunca fazer isso, você pega 40 quilos lá na rosca direta, pá, pá, aqui você vai pegar um feijão que é 5 quilos, 2 quilos, e tipo, não é a mesma coisa, tá ligado?
Por mais que você faça 800 repetições, o estímulo não é o mesmo.
Você vai ficar irritado, falar, ah, foda-se, não vou fazer essa porra.
Acaba estressando.
Então, porque, pode falar.
E durante a pandemia, mano, passou pela sua cabeça fazer alguma coisa relacionada ao CrossFit?
Como assim?
Tipo, fazer um treino, sei lá, pra.
É que eu não curto, mano. Ele faz isso pra provocar, tá ligado? Ele
Ah,
não
tá.
curta o CrossFit. Aí ele pergunta pra todo mundo que
Eu
vai na
vergonho,
academia:
todo
mas e o
mundo que
CrossFit?
treina.
Pra pessoa falar: não, muito louco, não sei o quê. Mas pode responder, mano.
Não, então, tipo, o treinamento que eu fazia em casa se assemelhava muito ao CrossFit. Tipo, eu fazia flexão, saía da flexão, ia fazer salto numa cadeira. Aí, tipo, eu sempre dividia meu treino por blocos, tá ligado? Eu fazia, tipo, três exercícios, aí descansava. Três exercícios, descansava. Aí fazia, sei lá, cinco, quatro ou cinco passagens, e esse era o meu treino. Durava 20 minutos, meia hora, geralmente. Então, era como se fosse um crossfit, porque misturava treinamento de força com treinamento aeróbico, entendeu?
Eu falo pra ele que eu não me entrego ao CrossFit, mas eu não consigo. Tenho um certo preconceito.
E você tem alguma pretensão de competir ainda? Qual a categoria?
Tem, eu quero competir na Classic Physique.
Da hora.
E tanto é que você pode me conhecer, você tá na casa dos campeões, né? Agora,
Isso.
você tá justamente por causa desse objetivo, né? De você conseguir o subir no Classic, né? E como que tá sendo, mano? Tá tipo. Tá,
Cara, então.
óbvio, se eu falar que você não tá gostando, é mentira, porque eu já, só de acompanhar, eu já curto, tá ligado, pessoal?
Então, o Renato me convidou para passar de 2 a 3 semanas aqui, convivendo aqui, ficando aqui na casa e tal. Eu basicamente durmo, treino e como, tá ligado? Só que não tive dieta montada, nem treino montado, então eu continuo comendo do jeito que eu tava comendo e treinando do jeito que eu tava treinando. Tipo,
Só mudou
pra ser bem.
a residência.
Pra ser bem sincero, só mudou o ambiente. Tá
Mas
ligado?
isso já fez uma diferença grande para você? Tipo, você acorda com um estímulo maior, tipo, mano.
É, porque tá rodeado com outras pessoas que têm
É, tipo,
objetivos
tá todo mundo no
parecidos.
mesmo objetivo.
Então, tem muitas facilidades em termos de logística, né? Tem comida o tempo todo, então tipo, não precisa no mercado. Que isso já é uma das coisas mais difíceis de fazer dieta, você ter tudo em casa quando você precisa. Então, e a academia em frente à casa, então é muito tranquilo. Eu saio daqui, atravesso a rua e treino, entendeu? Então, a questão da comodidade é importante pra caralho também, porque, exemplo, a academia que eu treino agora, até onde eu tava morando antes de me mudar e viajar pra cá, pra São Paulo, que eu me mudei e viajei no dia seguinte. Aonde eu tava morando, ficava 15 minutos, 25 minutos da minha academia dirigindo. Então, porra, é um percurso, tá ligado? E eu tinha que passar numa serra que divide onde eu moro de Niterói. Então, porra, ficar. É prazeroso e óbvio, porque eu amo fazer musculação, mas, porra, é diferente de você abrir a porta, atravessar a rua e treinar. É
Nossa,
diferente.
uma teta, né?
É diferente. Você não gasta dinheiro, gasta dinheiro de combustível, entendeu? Aonde eu tô morando agora, fica uns 12 minutos na minha academia, mais ou menos. Mas,
A
porra,
pé.
não,
De
dirigindo.
carro.
É, mas o asfalto é lisinho. O lugar é muito mais civilizado, digamos assim, tem muito mais coisa. É muito mais parecido com uma cidade, de fato, do que onde eu morava, que era bem roça, entendeu?
Então, tipo, você não pretende ir pra São Paulo? Você pretende continuar no Rio?
Sim.
Continuar lá. Da hora, mano.
Para vir para São Paulo, só se eu tivesse uma proposta de trabalho assim muito boa, que valesse a pena, entendeu? Que eu olhasse e falasse, não, com esse salário todo mês garantido, eu consigo pagar aluguel e ter as minhas coisas, pagar meu carro e etc, entendeu?
É, faz sentido, porque querendo ou não, onde você nasceu, né?
Sim, e tipo assim, eu moro com a minha avó, tá ligado? Eu moro sozinho com a minha avó, não vou arrastar minha avó pra São Paulo, sendo que, pô, a única coisa que eu tenho na vida dela é o orfanato, a creche que ela é dona, que ela é presidente, e os amigos dela moram todos lá, entendeu? Então, pô, não vou
Então,
tirar
né?
minha avó de lá pra trazer ela pra cá, essa coisa, não faz sentido.
Não faz.
Lá ela tem muito mais qualidade de vida.
E quando você era mais novo, você falou que lá onde você morava as situações eram precárias e tudo mais. E a acessibilidade à academia? Como você conseguia fazer seus treinos? Era na escola?
Não, na academia. Lá onde eu moro tem bastante academia. Só que, tipo assim, eu chutaria aqui que eu conheço umas 12 lá, mais ou menos. Não de entrar e treinar, mas que eu sei que tem. Dessas 12, duas se destacam absurdamente sobre as outras e todas as outras são a mesma merda. São bem ruins, tá ligado? Então, lugar pra treinar tinha. Só que eu não gostava de treinar lá, porque as academias eram ruins e para você evoluir o seu físico cada vez mais, você tem que, enfim, dispor de aparelhagem boa para poder treinar. E de variedades de aparelhos diferentes. Então, por isso que eu sempre tentei ao máximo treinar em academias melhores, que são em outros bairros, entendeu?
E, mano, agora uma pergunta, tipo, de fã que acompanha, pá. Como que é, mano, você, tipo, eu não sei se é no dia a dia que você tem contato com o pessoal que a gente normalmente assiste aqui pelo YouTube, mas como que é pra você agora, nesse momento, tipo, que você também acompanha o pessoal, fala, mano, eu tô aqui no meio dos caras, velho. Às vezes eu tô aqui treinando, passo Cariani, passo Balestrinha, agora, né, não sei, agora tá o da Cunha, tipo, passa esses caras, como que você
Cara,
fica? Você
da
fica,
Cunha.
cara, da Cunha tá
Cara,
treinando, filho.
eu continuo tendo a mesma sensação que eu tive quando eu conheci aquele nervosinho, sacou?
É, eu sei, pior que eu sei. Eu tive esse nervosinho, tipo, 10 minutos antes.
Então, eu continuo tendo a mesma sensação, tá ligado?
Nossa, mano.
Mas o Júnior, por exemplo, eu encontro ele quase todo dia ali no CT, quando eu vou treinar, sabe? Aí ele me dá umas dicas e tal. Às vezes eu pergunto uma coisa ou outra. Mas o Carina eu não encontro muito, não é todo dia que ele tá aqui, ele tá sempre correndo. Tipo, eu cheguei aqui faz uma semana e 4 dias. 5 dias, 4 dias. Faz uma semana e 4 dias que eu cheguei. Eu não consegui conversar 30 segundos com ele até agora, tá ligado?
Nossa. É, e
Caraca, é
quem
muito
manja o
foda.
Kaiane, ele não para, mano. Ele tá. Às vezes ele tá, tipo, no CT gravando, depois ele tá lá em Guarujá, se eu não me engano, depois que ele sobe de novo e. Nossa, ele fica nisso. E. Mano, os caras não param. Eu não sei como seria meu psicológico, velho. Acho que eu ficaria toda hora com o celularzinho, tipo, tirando foto, falar com quem eu tô lá. Tipo, alguém tá ali, tá ligado? Tipo, mó selfie, assim, o pessoal treinando, mó sério lá atrás, tudo. E eu, tipo, tô aqui. E, tipo, eu já respondi a minha outra pergunta, falar, isso não fica normal, né? Tipo, acho que não dá pra acostumar assim tão fácil.
Tipo,
Mesmo.
eu tô meio que acostumado assim, mas continuo com aquela sensação de que, caraca, eu acompanhava essa pessoa na TV e agora ela tá do meu lado.
Nossa, muito
Deve ser
top.
uma sensação muito foda, mano.
Oi?
Deve ser uma sensação muito foda.
Cara, é legal assim, é legal. Não vou mentir, não. É maneiro, tipo, poder estar aqui e tal, mas eu queria poder estar extraindo mais dessa oportunidade, entendeu? De estar aqui, tipo, conviver mais, treinar junto com o Júlio todo dia, tá ligado? Só que infelizmente não dá.
Não, eu imagino que a rotina dos caras deve ser. Nossa.
Né? É complicado.
Acho que nem tem tempo deles. Deles dar uma atenção, às vezes, pra certas pessoas, por causa disso. E mano, eu falei, tipo, do Red Hot, porque eu sei que você tem a banda, né? Você falou. E, mano, você pretende continuar com a banda? Você continua, você ainda tá na banda? Você, tipo, vocês
Sim.
pretendem ter alguns planos futuros, do tipo, começar a fazer show, essas coisas de novo?
Então, a gente fez um show em outubro de 2019, antes de eu ir para Califórnia. A gente fez um show na sexta, eu viajei na segunda. De segunda para terça, na verdade. Então, a gente quer continuar fazendo show, só que com a pandemia parou tudo, né? Nesse meio tempo, a gente ensaiou umas duas vezes, se não me engano, porque, tipo assim, meu guitarrista tem um bebezinho pequeno. Tá ligado? Ele
Tem que ficar falando.
tem parente idoso e tal, então a gente tentou manter um certo afastamento por causa disso, entendeu? Meu baterista é um imbecil, toda hora ele quebra uma parte do corpo, tá ligado?
Fala mal de baterista, não.
Ele tinha quebrado o dedinho jogando futebol na praia. Eu falei, cara, para de
Nossa.
jogar futebol, você é um merda, você não sabe jogar isso.
Nossa.
Aí, mês passado, ele torceu o pé jogando futebol. Eu falei, ah, Bernardo, vai se fuder, você não quer me
Nossa. Tem que
escutar,
falar pra ele,
foda-se.
mano, seu mal é o futebol, cara.
Porra. Mas a gente pretende voltar a ensaiar assim em breve.
Da hora.
E como que você aprendeu inglês, mano? Foi com a música? Você fez curso mesmo?
Então, eu sempre fui apaixonado pelos Estados Unidos desde, sei lá, uns 7 anos de idade. Porque tudo que a gente consome de mídia, basicamente desenho animado, essas porras são tudo lá de fora, tá ligado? Então, desenho animado, filme, tipo Velozes Furiosos, é tudo nos Estados Unidos. Então, eu comecei a gostar muito. Comecei a assistir e falar, caralho, eu quero morar ali, tá ligado? Olha que lugar bonito, eu quero viver ali. Então, nas aulas de inglês na escola, por exemplo, eu sempre perguntava muito, a professora tirava muita dúvida, levava dúvidas que eu tinha em casa, de coisas que eu lia, assistia, de videogame, etc. Eu ficava tirando dúvida, diferente da maioria dos alunos que só fazia aula por fazer, tá ligado? Porque inglês de escola é muito básico. Aí, em 2010 ou 11, se eu não me engano, não. Sei lá, mano, foda-se. Eu recebi uma ligação de um cara do. Calma aí. Ô, Mesaque, para de gritar, filho da puta!
Aí, ó.
Porra, maldito! Aí, eu recebi a ligação de um cara, tipo o gerente assim, do Wise Up, diretor lá de um Wise Up, que na época era YouMove. Aí ele me fez uma proposta, eu falei, Igor, tá com promoção pra você entrar no curso, não sei o quê, blá blá blá. Aí eu falei, beleza, vou entrar. Porque, tipo assim, por mais que no curso você não aprenda, você ter um diploma é um diferencial, tá ligado?
De verdade.
Aí eu entrei no YouMove, fiquei. Aí depois de um ano, mais ou menos, trocou pra Wise Up Life. Depois de um ano e pouco, mais ou menos. Virou Wise Up Life, aí trocou de lugar também. Aí trocou a metodologia. Na metodologia do Wise Up Life era assim, eles colocavam pessoas de níveis diferentes na mesma turma. O que pode ser proveitoso caso as pessoas sejam comunicativas umas com as outras, ou pode ser uma merda, caso, no caso da minha turma, porque eu era,
Vai estar
vamos supor.
desnivelado, né?
Porque tipo assim, vamos supor, eu tava no nível B1, exemplo. Tinha um cara do C3 que não falava metade do que eu falava, tá ligado? Porque o cara faz a prova, passa e passa de nível. Mas não quer dizer que o cara seja bom de conversar, tá ligado?
Às
Às vezes a
vezes
pessoa
só
não fala.
decora, né?
É,
Às
às
vezes
vezes a
pode
pessoa.
ser bom para quem é inferior aprender rápido, mas para quem tá,
Exato.
tipo, no nível acima, acaba regredindo porque tem que acompanhar os
Exato.
caras.
Aí, em 2017, antes de eu fazer meu intercâmbio para Pensilvânia, eu me formei. Eu me formei em novembro e fiz o intercâmbio em dezembro. Aí. Mas onde eu aprendi mais foi no intercâmbio. No intercâmbio. Nos 3 meses que eu fiquei lá e na minha viagem para a Califórnia em 2019, principalmente nos últimos 5 dias que eu fiquei sozinho em Los Angeles, só com americanos, né?
Da hora.
E tipo, essa viagem da Califórnia, você foi por conta própria, tipo, passear e aproveitar inglês, ou também foi só para estudar?
Não, então, eu fui morar com os amigos meus que moravam, eram meus vizinhos, na verdade. Fui morar com eles, era um casal e o filhinho deles, bebezinho. Aí eu fui morar com eles. Só que acabou dando errado, a gente teve uns problemas, assim, tipo, de relacionamento e tal. E eu tava muito desmotivado, porque o dinheiro todo que eu ia levar eu não consegui levar, porque, enfim, vendi minha moto e a justiça bloqueou o dinheiro e tal. É uma merda. Tipo, minha avó tinha uma dívida, aí o dinheiro da moto foi pra conta da minha avó. Quando o dinheiro entrou na conta, a justiça bloqueou pra quitar a dívida da minha avó, que eu nem lembrava, tá ligado?
Nossa, que merda,
Caraca, velho.
mano.
Que na verdade foi uma dívida que o ex-marido deixou pra ela, não foi uma dívida que
Nossa,
ela
que
gerou,
bosta.
mas enfim. Aí, porra, todo o dinheiro da moto que eu ia usar pra viagem, eu não consegui. Aí eu falei, caralho, mano. Fudeu, porque, tipo, eu vendi a moto bem mais barato, porque eu vendi ela uma semana antes de viajar, vendi por 16 mil,
Nossa.
sendo que ela valia 19, 20.
Vendeu às pressas, né? Tipo,
Sim.
precisa do dinheiro logo.
Exato, aí eu vendi, não consegui o dinheiro, cara, fudeu. Aí duas amigas da minha avó me ajudaram, uma me emprestou 2 mil, outra 3. Aí eu levei 5 mil reais, mas porra, 5 mil reais não é 16, tá ligado? Eu não consegui
Né?
levar metade do dinheiro que eu ia
5 mil
levar.
reais, quando você vira em dólar, vira 1 dólar.
É, porque tipo assim, eu ia levar o dinheiro, chegar lá, comprar um carro pra trabalhar entregando comida. Era isso que eu ia fazer, porque com 4 mil dólares eu compro um carro. Aí eu já cheguei lá fudido de dinheiro, aí tava com uma porrada de problema na cabeça, né, mano? Tipo, pensando, cara, o que que vai ser
Várias
aqui?
preocupações longe de
Porra,
casa.
será que vale a pena abrir mão de tudo que eu conquistei no Brasil pra estar morando aqui? Tipo, acabei de me formar na melhor faculdade do Brasil, vou jogar meu diploma no lixo pra ficar morando aqui entregando comida? Será que é isso que eu quero? Aí durante os 10 dias que eu trabalhei, eu tive a resposta pra todas essas perguntas. Falei, não, vou voltar pro Brasil
Ainda
que.
mais o baque, né? Antes de você ir, você já teve tipo um primeiro baque, né? Que era o dinheiro que você contava, e aí no final, tipo, já menos
Cara,
de 10 mil.
antes de eu ir, aconteceram várias merdas.
Nossa, foi uma bola
Duas.
de neve.
É, duas foram, as duas piores foram a moto e o macacão que eu usava para andar de moto, que era um macacão que eu comprei desse meu amigo que viajou, eu comprei para ajudar ele para poder ter um macacão também que eu sempre quis ter. Só que acabou que eu decidi morar com ele e falei, vou vender. Não vou ficar com um macacão de R$ 2.000 aqui. Aqueles macacões de couro, sabe? Igual da
Você
MotoGP.
já entra, você fica tipo assim, né?
Isso. Aí eu peguei e botei para vender no OLX. Aí um cara me deu um golpe, eu mandei o um macacão para ele e ele não me mandou dinheiro nenhum. Aí eu perdi R$ 2.000 também, entendeu?
Nossa. Nossa,
Caraca,
mano.
velho.
Eu
Foi uma
tava
merda.
avisando pra você não ir, tá ligado? Tipo,
Pois é,
mano, não vai.
exato. Exato. Eu só fui porque minha passagem já estava comprada desde março ou maio.
Nossa.
E quando você chegou lá, você já tava afiadão no inglês ou passou algum perrengue
Cara, eu não passei perrengue,
de
não. Um perrengue
comunicação?
chique. Oi?
Um perrengue
Um perrengue
chique.
chique. Não, perrengue com a língua eu nunca
É.
passei,
Não.
graças a Deus. Mas perrengue de dinheiro sempre.
Nossa, mano, isso é doido com a minha cabeça. Eu nem ia deixar sair do Brasil. Acho que ia falar assim, melhor eu fiz.
Pois é, eu só fui porque eu tava com a passagem comprada.
Ah, mas pelo menos você tem uma experiência, né? Tipo, você
É, com certeza.
morou fora, foda-se.
Aprendi várias lições.
E, mano, uma pergunta agora, não sei se você quer responder aqui, eu posso responder depois. Tipo, você sempre foi acessível, assim, igual, tipo, eu consegui trocar ideia com você e não sei se outras pessoas te mandam convite, esse convite de participar em podcast, ou por que você aceitou, tipo, é uma curiosidade minha. Você
Cara, sim,
sempre
sempre.
foi assim?
Cara, eu sempre fui acessível, assim. Sempre gostei de conversar, de trocar ideia, de ter experiência, de aprender sobre as outras pessoas, de ouvir um pouco do que as outras pessoas têm a dizer sobre a própria vida, ou conversar sobre qualquer assunto que seja. Sempre gostei. Então, tipo assim, eu sempre digo, cara, não importa se eu tiver um seguidor ou 1 milhão, se eu tiver R$ 10.000 na conta ou 100 milhões, eu vou sempre trocar ideia com as pessoas, porque para mim o que importa na vida é você dividir com as outras pessoas o que você tem para dividir, de experiência, de história.
Da
Então,
hora, mano.
eu
É que eu
vejo desse
falei pra ele. Tipo, até você entrar, eu não tava acreditando. Eu falei, mano, enquanto ele não entrar e começar a trocar ideia pra mim, tipo. Porque eu falei, mano. Porque assim, no dia que eu te mandei, me deu na telha de mandar pra uma porrada de gente. Eu falei, mano, eu falei pra ele, alguém vai ter que pelo menos visualizar e falar, não, vamos, não sei o quê. Aí passou, tipo, umas 2, 3 horas e você falou, não, vamos. Eu falei, mano, é 1º de abril, eu deve ser.
É, ou pelo menos a gente tem a mensagem de falar assim, mano, não dá, tá ligado? Uma
É.
resposta a gente ia ter, saca?
Aí já fiquei, mano, como assim, velho? Tipo, o meu problema foi, eu vou mostrar pra quem, tá ligado? Eu falei, mano, eu falei, não vou mostrar, não vou mostrar, porque eu acredito muito, tipo, alguém pode olhar e falar, nossa, será? E começar a jogar energia negativa pra dar alguma coisa e não, e não acabar não rolando.
É
Aí eu
verdade.
falei, nossa, mano, por isso que eu tipo, falei, mano, cara é foda, velho. Porque assim, o nosso canal, a gente começou, foi meio que. Eu mandei mensagem pra ele, um exemplo, na segunda, na sexta, a gente tava, já, na sexta já tava com o canal feito, com o Instagram feito. E a gente ia gravar do jeito que dá, porque eu tô no meu celular com um fone, com uma ring light aqui, e é isso. E ele tá gravando ali, tipo, pra gente poder fazer um projeto, e foi meio que tudo na correria. Então, se você entrar no meu canal, que entrar no nosso canal, tipo, vai ter 40 inscritos. Aí eu falei, mano, será que ele vai
É,
conseguir trocar
mano.
uma ideia com a gente, ele olhar no canal e tem 40 inscritos, tá ligado?
Belo como
Pô,
eu acho.
claro que sim. Claro que sim.
Eu achei muito foda, mano. Então agradeço de verdade, de coração, por
Nada aqui.
ter participado, de disponibilizado do seu horário. E, tipo, mano, mesmo que se esse podcast aqui não der certo um dia, que eu espero der, já, pra mim isso foi uma experiência de vida já, tipo, de
Vai
poder
dar, com
trocar
certeza.
ideia de
Com
alguém que eu
certeza.
acompanho, tá ligado?
Vai
Amei,
dar.
que pra mim foi uma experiência foda, tá ligado? Vou dormir felizão, tá ligado?
Pô, que isso, obrigado. Vai dar certo, com
Sério, de
certeza.
verdade. Amei. Vai dar mesmo. Não, tem que dar.
E uma perguntinha que eu sempre faço, mano. É meio esdrúxula, é meio esdrúxula. Mas, tipo, quais são suas referências, tanto na imitação quanto pra inspiração de vida? Quem você se espelha?
Cara, eu gosto muito da. Vamos supor aqui, da parte do humor. Eu gosto muito do humor de estrangeiros. Eu gosto muito do Jim Carrey. Ele é meu ídolo, assim.
Nossa, eu
Gosto muito
também.
do Jim Carrey. Do Brasil, vamos lá. Eu gosto muito do humor do Murilo Couto, Fernando Caruso, do Paulo Carvalho, do Cláudio Torres Gonzaga, que são do Comédia em Pé, não sei se vocês conhecem. Eu gosto muito do Fábio Porchat, gosto muito do Leandro Hassum. Tem uns comediantes assim, brasileiros que eu sempre curti assistir, sabe? Vitor Sarro, gosto muito dele também. Fábio Rabin.
É da
E
hora. Ah, foi o primeiro, né?
o próprio Sterblitch, o Carioca, eu gosto muito do humor deles.
E, mano, eu acho que
Mas
pra mim já. Ah, vou falar.
como inspiração para mim, eu acho que a minha avó. Minha avó é minha maior inspiração, assim, meu maior exemplo.
Foda mesmo, da hora.
E.
Mano, eu já falo, fazer uma
O
pergunta?
cara quer fazer mais uma, pra
Vai lá.
encerrar. E, mano, eu vendo aqui sua história, que você é um cara que corre atrás, é batalhador, tipo, qual o conselho que você daria pra uma pessoa que tem a mesma vontade de fazer as coisas acontecer, tá ligado? E correr atrás?
Cara, meu conselho que eu acho que eu posso dar é você fazer o que você ama com todo o seu coração. Fazer com vontade e não visando o dinheiro, mas fazer primeiro por você e pelas pessoas que você deseja atingir com aquilo que você faz. Seja, exemplo, eu sempre achei que eu fui. Isso é verdade, eu sempre achei que eu fosse um dia ser colocado numa posição que eu conseguisse transmitir uma mensagem para um número grande de pessoas, que eu fosse referência em alguma coisa. Eu achava que fosse ser através do basquete, mas a vida foi me jogando para outros caminhos. Então agora eu acho que através da comédia eu deva conseguir, se Deus quiser. Então, tudo que eu faço na minha vida eu me entrego 100%, eu faço com amor, sabe? Com dedicação. Então, quando eu criei minha página, até hoje, tipo, eu não faço as coisas visando dinheiro. Exemplo, o que que eu faço na minha página? Eu faço um stand-up comedy 24 horas por dia. O que que eu ganho por isso? Nada. Eu não ganho nada. Entende?
É
Eu
por
não ganho um
ter
salário.
medo da parada, né, mano?
Exato, exato. É por saber que eu tô conseguindo fazer alguma diferençazinha na vida das pessoas, entende? Por saber que, tipo, de receber uma mensagem. Tipo assim, eu recebo mensagem assim semanalmente. Tipo, caralho, Igor, eu tenho uma depressão fodida. Porra, assisti seus stories, tá mudando a minha vida, não sei o que, você me ajuda muito e tal. Eu tava tendo um dia bosta e você tá me ajudando. Cara, isso pra mim vale mais do que qualquer dinheiro no mundo, sabe? Porque quando eu morrer, o que é que eu vou levar comigo no caixão? Meu dinheiro ou as coisas que eu fiz pelas pessoas? As coisas que eu fiz pelas pessoas,
Acho que não
sabe?
tem gaveta, né?
É, mano.
Exato, exato. Então, tipo assim, essas coisas para mim contam muito. E ao mesmo tempo que eu alegro as vidas das pessoas, as pessoas também alegram as minhas com as mensagens que me mandam, sabe? Curtindo as coisas que eu faço, me apoiando, me incentivando sempre. Então, se eu posso dar uma dica, um conselho, né? Digamos assim, para uma pessoa que deseja fazer alguma coisa e Às vezes tem meio que medo de dar certo ou dar errado, faça o que você ama fazer. Se você for fazer uma coisa que você não ama, visando dinheiro, você nunca vai ser feliz. Entendeu?
E tipo, seus stories são viciantes, tá ligado? Porque se você entra uma vez lá e, tipo, é um negócio que vicia, mas é uma coisa boa, porque você entra e começa a dar risada e você já fica atualizando, tipo, mano, cadê? Tô esperando, tá ligado? E, tipo, real, muda o dia. Tipo, eu posso falar por mim, acho que por várias pessoas também, que os seus stories, suas postagens mudam o dia, porque tem coisa que você faz que eu fico, mano, ele sempre fez isso, tá ligado? E aí, tipo, como eu falei, às vezes eu acordo, aquele maldito vício, né? Todo mundo acordar e pegar o celular. E aí, normalmente, seus stories são sempre os primeiros. E aí, eu olho e já acordo rindo, mano. Eu já acordo, mano, não é possível, tá ligado? E aí, eu sempre fico atualizando tudo pra poder acompanhar. E, mano, até agradeço, tá ligado? Pra você fazer esse tipo de coisa
aqui. Nada, por que isso?
Que, mano, me divirto muito. Falando como fã agora, esquece o entrevistador.
Pô,
Tipo, da
obrigado.
hora, mano. Eu agradeço de
Obrigado.
verdade por você estar fazendo isso. E até por... Mano, é que eu falei, me tornei mais fã ainda de você ter, tipo, dado essa oportunidade pra gente, tá ligado? Trocar uma ideia. Porque
E
teve
ser tão
gente.
acessível, né, mano?
É, então, porque a gente realmente tá chamando, mesmo quem não é conhecido, só a gente que a gente gosta, tá ligado? Porque não faz sentido a gente conversar com uma pessoa que a
Sim.
gente não goste, ou não admire. E eu até comentei com ele, teve pessoas no nosso ciclo de amizade que deram migué pra não gravar, não, não quero, não sei o quê, bababá. E na hora que você aceitou, eu falei, mano.
Que maneira, que bom que
É,
vocês gostaram.
tipo. É,
Fico feliz.
então, não, eu curti pra caramba,
Eu
eu
curti,
vou
mano. Você tem
contar
uma
pra todo
história
mundo, fala, tá vendo
bacana.
esse cara aí, ó? Já troquei ideia aí, ó.
Fico feliz, pô. Fico feliz.
Da hora,
De
mano. Você tem uma
verdade.
história muito foda, velho.
Pô, obrigado.
Mano, eu posso pedir só algumas coisinhas, já sabe o que que é, que eu não pedi o podcast inteiro, mano.
Tá se
Pode?
segurando ali, ó.
É, eu tava me segurando. Você mandar imitação de qualquer pessoa, mano. A primeira que vier na sua cabeça, só o pessoal ver que, mano, é igual.
Tá.
Sei lá.
Eu gostaria de pedir para vocês se eu posso tirar um print da tela para eu postar nos meus stories. Pode ser?
Pode.
Vou tirar aqui. Peraí.
Depois eu vou pedir pra você puder fazer o Cariano encerrando o vídeo, mano. Pedindo like e tudo.
Deixa eu ver se eu consigo apertar aqui, sem fazer merda. Nossa, sai com uma cara de rabo. Calma aí. Vamos de novo.
Vai de novo.
Filha da puta, bloqueei a tela. Caralho. Não, agora vai. Peraí, agora vai.
É bom que vai sair natural, risada. Foi,
Ai,
galera.
caralho.
Calma aí, deixa eu ver se ficou salvo aqui o print. Antes que a gente acabe, ficou. Calma
Ah,
aí.
eu só vou encerrar aqui a gravação.
Ficou.
Ficou? Galera, muito obrigado aí você que assistiu. Não se esqueça aí de curtir.
Se
Não,
inscreve
devolver
aí
aqui.
no canal. Quem vai fazer é o
Eu só vou dar
Cariani. Quem
tchau.
vai
É,
fazer é o
eu só vou dar
Cariani.
tchau aqui.
Muito
Meu nome é
obrigado a
Vitor.
todos que assistiram esse podcast. Foi feito com muito carinho, muita fé. Que vocês não esqueçam de encaminhar para seus amigos, se inscreverem no canal e deixar o like, que é muito importante. Uma feliz Páscoa para vocês.
E é isso, rapaziada. Não se esqueça do QR Code ali na tela. Só você escanear caso você queira apoiar a gente. E é isso, mano.
Só
Muito
uma
obrigado,
coisa,
velho.
Jorlan, você não sabe a idade dele, né? Pergunta
Quando você
sempre.
tem, maluco?
Galera, é isso. Não tem mais o que falar. Obrigado,
Não
galera.
tem, mano.
Valeu,
Obrigadão.
gente.
Obrigadão.
Até mais.